Federal, doutora Maria Luísa Rodrigues de Lima Carvalho, desejando a todos uma boa tarde e um trabalho harmonioso. Também estão sendo justificados em verdade federal Cristina Mello e razões velhas. Ressalto que é um advogado que essa presidência segura livre exercício de ofício, em regime de respeito mútuo, de cooperação em ambiente de diálogo harmonioso, para uma solução de eventuais questões que possam ocorrer no curso da sessão. As atas das sessões anteriores foram distribuídas como de costume e não foi registrada nenhuma objeção. Iniciaremos o julgamento esclarecendo com o fim de otimizar o tempo de todos e tendo em vista que todos os relatórios e votos foram padrões divulgados aos membros da turma, sem processo eletrônico, os votos foram lá lançados. Não obstante, possam ser modificados até o momento da proclamação do resultado. Consultarei aos advogados sobre a dispensa da leitura dos relatórios e indagarei também se persiste o interesse da sustentação oral quanto aos itens de pauta que, antes das anotações constantes do sistema processual, terão julgamento favorável ao advogado da parte escrito para a sustentação moral. Nesse sentido,
Doutor
consulto
Gilberto,
a todos, senhores
senhor
advogados
presidente,
inscritos.
pela
Oi?
ordem, a sua transmissão está cortando muito. A gente está perdendo a sua internet, não sei, a conexão, alguma coisa.
Tá, vamos ver agora se melhora.
Vamos lá.
Nesse sentido, consulto já aos senhores advogados inscritos para sustentação oral e a sinalização de julgamento favorável sobre eventual dispensa da sustentação oral por preferência. Concedo a palavra ao membro do Ministério Público Federal, doutora Maria Luísa Rodrigues de Carvalho, para manifestação, tendo em vista haver itens com intervenção do órgão ministerial. Com a palavra.
Boa tarde a todos. Cumprimento a todos na figura do excelentíssimo presidente, desembargador presidente Gilberto Jordan, e ratifico as manifestações ministeriais lançadas nos processos em questão, assim como ratifico todas as manifestações ministeriais que foram lançadas em processos a serem julgados nessa sessão de julgamento.
Obrigado. Informo que as sustentações orais serão sequenciais, com os respectivos itens de pauta, dando prioridade aos advogados idosos que tenham justificação por prioridade. Os votos integrantes da turma após o término oral serão declarados a colheita dos votos na sessão de julgamento antes da proclamação do resultado. Os pedidos de preferência serão proclamados em conjunto com os demais. Informo ainda que a secretaria fará o controle do tempo. Registramos hoje que temos 20 advogados inscritos para sustentação oral. Passamos ao pregão, então, cujas votações no sistema de PJE indicam que o julgamento caminha favorável advogado que se inscreveu para sustentação oral e poderão ser convertidos em preferência, ocasião em que proclamará seu resultado. Registro a dispensa do item de sustentação oral pelo advogado, item 48, o processo 581-1509-2022. Então, nesse item aí, proclamo o resultado: a relatora, por unanimidade, decidiu negar provimento ao apelo do INSS, dar provimento ao apelo da parte autora. Item 98, resultado favorável à parte.
Doutor Gilberto, está falhando a internet do
Está
senhor.
falhando? Tá.
Tá.
Está.
Vou fazer o seguinte: vou ver se eu passo para o celular.
Mas coloca no 5G.
Eles falam que tem, né?
Exato, eles falam que tem, coloca no
Eu vou
5G,
botar uma cadeira.
presidente.
Bom, enquanto eu vou tentando aqui, vamos prosseguindo. Para poder ganhar tempo, eu vou pedir então ao secretário que, seguindo o roteiro da pauta, vá fazendo as proclamações.
É, próximo item, o item 98, da relatoria da doutora Daldi Santana, processo 5.001.261.42.2023.403.6125, Antônio Carlos Salles, advogado Carlos Daniel Piol Tax.
98. Oi, doutor. Senhor presidente, esse é favorável, senhor presidente. Até
então, aí vai sendo anunciado aí.
Tá bom.
Isso, tá bom.
Os itens para que a gente possa ir caminhando.
Tá, eu vou chamar todos os itens então, doutor, aí depois o senhor dá os resultados. Tudo bem, doutor?
Perfeito.
O item 100, da relatoria da doutora Daldi Santana, 5.001.069.66.2022.403.6183, autora Roseli Aparecida Silva Reginaldo, advogada Maria Cláudia de Oliveira Tasca. Próximo item seria 162, também de relatoria da desembargadora federal Daldi Santana, 50.22.916.90.2023.403.6183, autor Maria Gersina dos Santos, advogado Carolina Kopke Teodósio Oliveira. Próximo item é de relatoria do Dr. Gilberto Jordan, item 362, processo 548.60.73.2023, autor Sueli Francisca Ventura, advogado Gil Antônio Vieira. Próximo é o item 366, também de relatoria do desembargador Gilberto Jordan, é o item 50.15.890.68.2025.403.999, autor Vera Lúcia dos Santos Reis Silva, advogado Vicente de Paula de Oliveira. Próximo item, item 377, também de relatoria do Dr. Gilberto Jordan, processo 50.07968.2025.403.999, autor Luísa Lourenço da Silva, advogada Samara Nidiane Oliveira Reis. O outro item, o 454, também de relatoria do Dr. Gilberto Jordan, item 500, processo 520.85.83.2022.403.6109, autor Sônia Regina Tono Charineto, advogado Diego Campeão Pereira da Silva. Próximo item é de relatoria da doutora Ana Lucy Ucker, item 564, processo 507.632.42.2023, autor Luciane Malki Miran, advogado Dávio Antônio Prado Zarzana Júnior. O próximo seria o 588, também de relatoria da doutora Ana Yucker, 00187.84.83.2017, autor Luiz Carlos Ferreira, advogado Apoenan Thaisa Ferreira. Seriam esses os itens.
Com relação a esses itens aí, que é favorável, se os advogados concordam com a proclamação do resultado.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde. Bom.
Doutor, o primeiro item seria o 98.
Item, talvez?
Sim, doutor.
O item 98, a nona turma, por onde decidiu dar provimento à apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem para regular processamento. No item 6, a nona turma, por onde decidiu rejeitar a matéria preliminar e no mérito deu parcial provimento à apelação da parte autora e deu parcial provimento à apelação do INSS para, nos termos da fundamentação, observar o direito da parte autora Há benefício mais vantajoso respeitar o DR da aposentadoria em revisão. Determinar os efeitos financeiros da revisão desde a data da citação, parte incontroversa da questão afetada, observado na fase de cumprimento de sentença, o que vier a ser estabelecido pelo julgamento do tema no repetitivo 1124. No 162, a nona turma também, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, nos termos da fundamentação, e determinar a concessão de pensão por morte à parte autora desde o óbito e fixar os critérios de incidência dos consectários. No item 362, a nona turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar da parte autora, em contrarrazões, rejeitar a preliminar e não conhecer de parte da apelação e da parte não conhecida, dar parcial provimento à apelação do INSS, dar provimento à apelação da parte autora. No item 366, a nona turma decidiu, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, considerando-se o benefício de aposentadoria por idade, a contar da data do requerimento administrativo na forma da fundamentação. No item 377, a nona turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora, definindo o benefício de aposentadoria por idade, trabalhador rural no valor de salário mínimo, a contar da data do requerimento, 6 de maio de 2022, na forma da fundamentação, define-se a tutela específica, comunicando o INSS. O item 454, a nona turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação do INSS para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação nos termos do voto observado nas urnas de advocatícios, que é o tema 1124, essa limitação. O 564, resultado favorável à parte, proclama o resultado. A nona turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo do INSS. O 588, a nona turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno do INSS. Agora, então, vamos para as sustentações por videoconferência, chamando o item 8.6, de relatoria do desembargador federal Valdir Santana, processo 5.871.44.2020. Autor Kleber João Ruiz Miaitello, o advogado Romualdo Veronese. Doutor Veronese?
Perfeito, boa tarde.
Boa tarde. O senhor concorda com a dispensa da leitura do relatório na forma de costume?
Perfeito, excelência.
Então, com a palavra, doutor, para sustentação oral.
Perfeito. Inicialmente, para cumprimentar todos os desembargadores integrantes dessa nova turma, o desembargador presidente, doutor Gilberto Jordan, a desembargadora relatora dos autos, doutora Dalvi Santana, doutora Anne Lucker, presente aqui também, doutor Fernando Gonçalves, representante do Ministério Público, doutora Maria Luísa Carvalho, servidores da Justiça Federal, colegas advogados, deixando aqui registrado minha cordial saudação a todos, desejando que os trabalhos se desenvolvam com a luz da sabedoria. O Kleber João Ruiz Miaitello requeriu a aposentadoria especial em 9/11/2018, porque ele trabalhou mais de 25 anos em atividade especial. A sentença foi de parcial procedência, reconhecendo e averbando o período objeto da reclamação trabalhista em sentença transitada em julgado de 1/5/93 a 13/3/96, reconhecendo parte do período como atividade especial entre 7/1/97 a 9/11/2018, deixando, entretanto, de reconhecer a atividade que ele exerceu como açougueiro como especial, mesmo tendo apresentado o PPP e o laudo técnico gerencial elaborado na Justiça do Trabalho. Excelências, importante destacar que esses períodos foram trabalhados anterior a 28/4/95, onde poderia ter sido reconhecido por atividade profissional. O objeto da sustentação é para rebater as alegações apresentadas pela autarquia em seu recurso, o qual questionou a metodologia de avaliação do ruído, prequestionou a matéria e pediu a improcedência da ação. E também ratificar o recurso apresentado pela parte autora para necessidade de reconhecimento da atividade de açougueiro como especial, pois trabalhava exposto a agentes biológicos, além da correta fixação dos honorários de sucumbência, bem como a concessão da aposentadoria especial. Quanto à alegação do INSS, quanto à metodologia de avaliação do ruído, o argumento é contrário ao entendimento sedimentado por todas as turmas desse tribunal. E também objeto do tema 317 da TRU, julgado em 26/6/2024, que colocou fim à discussão, firmando o entendimento que a menção à técnica da dosimetria ou ao dosímetro no PP enseja a presunção relativa da observância das determinações da norma de higiene ocupacional 01 da FUNACENTO e da NR15. Assim, falece toda a retórica apresentada pela autarquia no recurso, estando, obviamente, prejudicados os pedidos acessórios. Quero fazer ainda um adendo, excelência, quanto a essa matéria, pois a autarquia sempre que alega que o formulário está em preenchimento equivocado, mas qual é a providência que ela toma com relação ao responsável pelo preenchimento? Podemos afirmar que fica evidente a prevaricação do servidor ou servidores envolvidos no processo, pois deveriam, de ofício, convocar o empregador ou a empresa para regularização do documento e não prejudicar o segurado que nada contribuiu para a confecção do documento. Quanto à atividade especial defendida pela parte autônoma com insalubre na função de assobio, o entendimento segmentado pelas turmas deste egrégio tribunal é aplicando a legislação para o reconhecimento, ou seja, os decretos, da exposição aos agentes biológicos da função de açougueiro. Dada a vênia, nobre relatora, cito a atuação, inclusive, de vossa relatoria, número 500-4735-86-2021-403-6126, onde houve o reconhecimento da atividade de açougueiro desossador como atividade especial pela exposição a agentes biológicos. Assim, também destacamos da sétima turma de relatoria da desembargadora Luciana Ortiz, número 51-49-750-10-2021-403-9999, da também desembargadora Inês Virgínia, o 50-77-591-98-2023-403-9999, o desembargador Nelson Porfírio, da décima turma, número 5.534-50-2022-403-6115. Entre outros que poderíamos citar aqui também nesse mesmo sentido. Importante destacar que esses períodos são anteriores a 28.495. Assim, o enquadramento pode ser realizado pelo código 1.1.1.3.1 ou 1.3.2 dos decretos 5.3.3.1 83.080.79. Por fim, excelências, quanto à condenação dos honorários de sucumbência, sendo dado provimento ao recurso da parte futura, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais representativos de controvérsia 1883715, 1883722 e 1880529, que resultou no tema 1105, fixou a seguinte tese: continua eficaz e aplicável a súmula 111 da CJ, com redação modificada em 2006, mesmo após a vigência do CPC de 2015, no que tange à fixação dos honorários advocatícios. Desse modo, excelências, o percentual a ser fixado, se houver provimento em favor da parte autora, os honorários devem ser fixados até a data que reconhecer o direito da parte autora. Assim nós entendemos. Requer também a exclusão da condenação da parte autora ao pagamento dos honorários de 10% sobre o valor da causa atualizado em favor dos procuradores da autarquia, desde que este decaiu da parte mínima do pedido. Já que todas as provas apresentadas nos autos, legislação, jurisprudência sobre a matéria, requer, espero que vossas excelências neguem provimento ao recurso da autarquia e deem provimento ao recurso da parte autora para a concessão da aposentadoria especial e a condenação da autarquia ao pagamento de todos os consecutários legais e devidos ao caso concreto. Nada mais, eu agradeço.
Cumprimento o seu advogado pela sustentação oral. Então, com a palavra a relatora para a próxima do voto.
Eu também, senhor presidente, faço cumprimentos ao novo advogado e nessa oportunidade também cumprimento os demais, além dos meus pares, reiterando. Bom, senhor presidente, a sustentação oral foi bem, bem clara ao colocar o objeto em discussão, né? Tem dois apelos, um do INSS e um da parte autora. Da parte autora requer a procedência integral, o INSS suscita preliminar e, no mérito, ele também contra o enquadramento especial. Eu estou rejeitando a matéria preliminar, não estou conhecendo a remessa, estou enquadrando no mérito o período de 97 a 2018, data do PPP, em razão da exposição habitual e permanente a ruído, além dos limites de ruído superior, além dos limites estabelecidos, de 93 a 96, a laudo pericial, como foi dito pelo nobre patrono, na justiça que foi realizado, laudo pericial da Justiça do Trabalho, em que a nota da exposição habitual e permanente a agente biológico em razão do trabalho de abate, limpeza e processamento de bovinos em abatedouro, na qual realiza o sangramento, a retirada do couro, a cabeça, os cascos, as vísceras, além de seccionar o animal, fazendo as demais limpezas para comercialização. Então, ou seja, de 93 a 96, 97 a 98, devem ser enquadrados como atividade especial. Não estou enquadrando o período de 92 a 93, que entendi que nesta parte ele atuou em açougue na função de na atividade de comercialização, não que é diferente da primeira que eu fiz questão de lê-la. Como bem anotado na sentença, a parte autora trabalha em açougue como açougueiro, sendo que o formulário juntado não anota a exposição a agentes agressivos. Ademais, a profissão de açougueiro não se enquadra nos decretos regulamentares e, pela oficiografia indicada no PPP, não se depreende a situação prevista no Código 1311 do anexo 53831. O benefício, diante desse quadro, o benefício não pode ser concedido, porque a parte não reúne os 25 anos de trabalho em condições deletérias. Desse modo, não faz jus à aposentadoria especial. Também não há implemento dos requisitos para concessão do benefício em DE reafirmada, por não existir elementos de prova que permitam enquadramento de período posterior a 2018, data do PPP. Então, senhor presidente, eu estou desse modo, rejeitando a matéria preliminar, negando provimento à apelação do INSS, bem como eu estou dando parcial provimento à apelação da parte autora, para não ter da fundamentação, enquadrar o período já declinado e fixar a proporcionalidade da suspensão. Como pode ser presente?
Obrigado. Eu acompanho Vossa Excelência como voto do desembargador federal Fonseca Gonçalves.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Meus cumprimentos ao doutor Romualdo pela sustentação, foi bem claro. E eu vou acompanhar integralmente o voto da ilustre relatora, a doutora Daldice Santana.
Obrigado. Então, cumprimentando mais uma vez o doutor Veronese, proclamo o resultado. Orando, o turno, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, negar provimento da apelação do INSS dar parcial provimento, apelação da parte autora. Muito obrigado.
Perfeito. Ótima tarde a todos, ótimo trabalho.
Muito obrigado. Passamos, então, agora ao item 119 da pauta de relatoria desembargadora federal da Daldice Santana, processo 532.46.30/2024, autor Elisama Marques de Andrade, advogado Simval Nunes de Paula. Doutor Simval, se encontra presente?
Não, doutor Gilberto.
Tá, então, vamos para o item 119 de minha relatoria. O processo é o 5.495.95/2023. Autor Vanderlei Silvério, advogado Caio Nabarro Giroto. Doutor Caio?
Senhor presidente, também. O 119 acho que é meu, não? Vossa Excelência falou de minha relatoria.
419. Ah, esse não está presente, o advogado, não, o 119. Ah, 119.
Perdão, senhor presidente.
É, aí eu passei para o 419.
Também não está presente.
Confusão.
Tá, então passamos ao item agora 431 de minha relatoria, o processo 510.66.19.77/2024. Autor Santina Firmino Taborda da Silva, advogada Jaqueline Lera Martins. Doutora Jaqueline?
Estou aqui, presidente.
Doutora Jaqueline, quanto à dispensa da leitura do relatório, a senhora está de acordo?
Sim.
Então, com a palavra para sustentação oral, doutora.
Agradeço. Boa tarde aos nobres julgadores da nona turma de julgamento. Já desde já peço desculpas pela minha inexperiência aqui presente. Boa tarde aos nossos pares, né? E gostaria de ressaltar que a dona Santina, né, minha cliente, parte autora desse processo, na DER de 30... ou melhor, de 15/12/2021, já implementava a idade mínima para aposentadoria híbrida, né? O número do NB foi dado à entrada em 15/12/2021. Ela implementou a idade em maio e sim fazia jus aos 61 anos determinado pela emenda constitucional. Na sentença, foi julgado com resolução de mérito, mesmo diante das provas apresentadas. Mesmo que frágeis, a gente tinha um indício de prova plena diante da matrícula do imóvel rural em nome do genitor, né, da parte autora. Como diz a lei previdenciária, prova plena para todo o período requerido. Na sentença, com julgamento do mérito, mesmo sem a produção da oitiva de testemunha, o que se requer dos nobres julgadores é que seja remetido os autos, né, anulado a sentença, né, de improcedência com resolução e que seja, sim, os autos remetidos à origem para que seja oportunizada a produção de prova testemunhal diante de provas, né, de indícios de prova desse labor currículo, o qual faz jus à aposentadoria da idade híbrida aos 61 anos, já que implementado na data da entrada do requerimento. Sem mais, excelências, requer, então, dos nobres julgadores essa questão aqui suscitada, se for óbvio de vossos entendimentos, que seja também procedente o pedido neste momento, diante dos indícios de provas e de todos os outros já colacionados no processo de origem. Termos em que pede, né, a procedência. Agradeço.
Obrigado, doutora. Cumprimento pela sustentação oral. Eu passo diretamente aos pontos controvertidos. Quanto à idade, não há problema. Mas o que ocorre nos autos é que recentes, os presentes autos de início de prova material acerca do suposto labor campesino, a matrícula do imóvel rural no qual o seu genitor foi qualificado como lavrador foi emitida em 14 de maio de 1962 e não se presta ao fim colimado, já que naquela ocasião a postulante contava com tenra idade. Na certidão de óbito, restou assentado por ocasião do falecimento, 22/7/66, seu genitor residia no meio urbano, Vila Palmital, em Pinhais, Paraná, sem que tivesse sido qualificado como lavrador ou agricultor. A CTPS do marido contém anotações apenas de vínculos empregatícios da natureza urbana estabelecidos entre 5 de julho de 1972 e 30 de setembro de 73, 1 de outubro de 79 e 8 de outubro de 80, 1 de janeiro de 93 e 6 de março de 93. Ausente o início de prova material, era indispensável a produção de prova testemunhal, a qual foi considerada preclusa. Em razão disso, a proposta de voto nossa é no sentido de que, de ofício, julgo extinto feito sem resolução de mérito nos termos do 485.4 do CPC, observado o exposto acerca dos honorários, prejudicada pela apelação da parte autora. Como vota?
Desculpe, eu cortou. A palavra já me foi dada para votar, não ainda?
Pode votar.
Pode votar? Então, senhor presidente, estou acompanhando integralmente o voto de Vossa Excelência, não sem antes cumprimentar a doutora Jaqueline pela sustentação, tá? O doutor Jordan analisa bem a questão que a senhora diz, é um resquício de prova material muito distante, lá de 62, só um cadastro de imóvel rural, que em si mesmo não prova trabalho, prova propriedade ou posse de imóvel rural, tá? Por esses motivos é que eu estou acompanhando integralmente o nobre relator.
Como vota a desembargadora, Ana Yucker?
Senhor presidente, cumprimento a doutora Jaqueline, foi excelente. Falou o que tinha que falar, é assim que funciona, não precisa mais que isso. Foi muito bom. Agora, eu vou acompanhar também o doutor Gilberto Jordan, presidente, porque está bem alinhavadinho, direitinho, e ainda melhorou, né? Porque agora está extinto sem julgamento do mérito, pode propor novamente, com provas Perfeito. Novas, tá bom? Acompanhe, senhor presidente.
Muito obrigado. Então, proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, acompanha o relator.
Agradeço.
Passamos, então, agora ao item
481, doutor Gilberto.
481, de minha relatoria. É o processo 5.493.39.2020. A autora Fátima Lourdes Medeiros Moraes. Advogado Ederson Ricardo Teixeira. Doutor Ederson.
Boa tarde, excelência.
Boa tarde. Doutor Ederson, com relação à dispensa da leitura do relatório, o senhor está de acordo?
Sim, plenamente, excelência.
Perfeito. O senhor está com a palavra para sustentação oral.
Bom, primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência, presidente do Desembargador Federal, né, doutor Gilberto Jordan, estender os cumprimentos às desembargadoras federais, aí, doutora Daldice Santana, doutora Yucker, também ao desembargador federal, doutor Fernando Davi, cumprimentar também a representante do Ministério Público, doutora Maria Luísa, Davi Carvalho, que nos permite aí o acesso com tranquilidade, né, dando suporte, e a todos os nossos colegas advogadas e advogados aí presentes. A questão posta em julgamento, né, por Vossas Excelências, se trata de uma revisão de teto, a famosa revisão de teto, reconhecida no tema 76 do Supremo Tribunal Federal, e onde o juízo monocrático reconheceu o direito, no entanto, entendeu que a revisão deveria ser aplicada apenas em relação ao teto estabelecido pela Emenda Constitucional 20, de 98, né? Não estendendo o excedente para a Emenda Constitucional 41. Né? Admitiu o nobre julgador monocrático que o salário de benefício a ser considerado deve ser aquele do mês do acidente, né? Já que se trata de uma pensão por morte decorrente de acidente do trabalho, e, portanto, o salário de benefício, conforme lei vigente à época, né? O artigo 28, parágrafo 1º, da lei 8.203, de 91, que estabelecia à época que, para o salário de benefício, nos casos de benefícios decorrentes de acidente do trabalho, considerar-se-á o mais vantajoso entre a média, a aritmética, e a última remuneração, ou a remuneração vigente na data do acidente. Então, essa questão foi resolvida em decisão monocrática, tendo sido acolhido o cálculo, depois de reenviado para a contadoria, inclusive com a determinação do outro julgador para que se aplicasse a renda mais vantajosa como salário de benefício, né, o salário vigente na data do óbito. E o nosso recurso, né, a matéria que foi devolvida para Vossas Excelências foi unicamente se a limitação que ultrapassa o teto vigente da Emenda Constitucional 20 de 98 também deveria ser estendida ao teto da Emenda Constitucional 41 de 2003. O doutor julgador monocrático entendeu que o Supremo Tribunal Federal não declarou a inconstitucionalidade do teto da Emenda Constitucional 20 e que, portanto, haveria sim a limitação, mas né, que não poderia ser aplicado valor maior do que o teto da Emenda Constitucional 20 de 98, né? Mesmo havendo excedente, inclusive reconhecido pela contadoria e também pelo douto julgador. E aí, nosso objeto no presente recurso é que a sentença seja mantida em relação ao reconhecimento do salário na data do acidente, até porque o INSS não fez agravo de instrumento quando o nobre julgador determinou que fosse assim feito o cálculo, e também nem interpôs recurso, não há recurso do INSS, o recurso aqui é só da parte autora, em que pese tenha havido um recurso anteriormente, a primeira sentença foi anulada, né, quando se definia a questão de competência lá. Né? Depois de definida a competência, uma nova sentença foi proferida e não houve recurso por parte da Previdência. Portanto, o único recurso que está sendo analisado aqui é o da parte autora. Né? E é o único objeto devolvido à análise de Vossas Excelências é exatamente a questão. Estende-se ou não, né, a limitação ao teto da Emenda Constitucional 41, uma vez que comprovado nos autos, né, está que o valor da remuneração, né, oferida pelo falecido, né, segurado na data do acidente, era maior do que o teto, e ela ultrapassa também o teto da Emenda Constitucional 20. Portanto, há que se fazer a readequação, não só à Emenda Constitucional 20, mas também à Emenda Constitucional 41. Então, mantida a sentença em relação à definição do salário de benefício como sendo a renda, mas reformando-se, é o que se pede, né, a nobre... É um novo julgamento, né, do outro juízo ACO, no tocante à extensão ao teto da Emenda Constitucional 41, né, para que se estenda, então, a readequação a este segundo limitador criado pela Emenda Constitucional 41. No entanto, Excelências, é importante destacar que depois da remessa dos autos à contadoria, né, o nobre contador, que em 99,9% das vezes, né, sou professor de cálculos também, ele acerta. Né? Dessa vez ele foge da matéria devolvida ao julgamento, né? Até porque isso não é mais objeto de discussão, não houve recurso por parte da Previdência, nem na época que foi definido o salário, né, vigente na data do acidente, pelo douto juízo ACO, e nem mesmo houve oposição, interposição de recursos. Mas a douta contadoria menciona uma subespécie de revisão por ter sido considerado o salário de contribuição vigente e não a média, e que isso não teria sido objeto de análise. E aí é importante, né, para que fique claro, esclarecer que, na verdade, ao contrário do que foi dito pelo nobre contador, há sim previsão legal, né? Então não há uma inovação, nem uma subespécie de revisão, né? Há sim uma definição legal, há na lei, né, a determinação de que o salário de benefício, nos casos de benefício acidentário, acidente do trabalho, à época, se considere a remuneração vigente na data do acidente. Em que pese a data do acidente tenha sido um único dia de trabalho, né, temos que considerar o mês integral, obviamente, e até há nos autos, inclusive, a CTPS, que mostra, né, a renda vigente na data do óbito, que houve até reajuste ali no mês de junho de 1994, né, foi quando o segurado faleceu e gerou aí a pensão por morte. Então, o artigo 28, parágrafo 1º da Lei 8.213, assegura que o salário de benefício nesses casos deve ser a remuneração quando mais vantajosa. E se né, afastarmos esse reconhecimento de que o salário de benefício, no caso, é o salário de contribuição vigente no dia do acidente, estaríamos desprestigiando a determinação da lei, né? Por força da revisão do teto, eu não aplico, então, o salário de benefício, ou como salário de benefício, o mês, a remuneração no mês do acidente, de onde seria esta avaliação? De que subespécie estaria falando ali, com todo respeito, o douto contador judicial? Não há subespécie. Não haveria necessidade nenhuma do Supremo Tribunal Federal tratar desse assunto de forma peculiar. Quando for acidente de trabalho, eu não vou considerar. Não, ele teria que analisar apenas se o salário de benefício foi limitado e se ele tem o direito à readequação. E aqui foi reconhecido o salário, né, vigente na data do acidente, porque a lei assim assegurou, né? Então, atender aos argumentos da douta contadoria, estaríamos desprestigiando o parágrafo 1º do artigo 28 da Lei 8.213, então vigente. Apenas por amor ao debate, né, e eu sei que eu deveria ser mais breve, mas essa avaliação da contadoria me põe em uma situação de defesa, né, e lembro aqui, novamente, excelências, que não há discussão sobre isso, não há recurso da Previdência Social para que a contadoria possa inovar, né, nessa fase processual. Não houve a época em que o julgador definiu o salário de contribuição, não é? Definiu o segundo cálculo da contadoria como sendo o cálculo a ser aplicado. Não é? A decisão determina, né, ó, considerando, lendo aqui o trecho da decisão, proferida pelo nobre julgador lá, considerando o valor da última remuneração, torne os autos à central de cálculos, não houve recurso acerca disso. Muito menos, né, houve recurso por parte do INSS acerca desse assunto, quando, da primeira apelação, que não tem nem validade, porque houve uma segunda sentença, a primeira foi anulada, e depois não houve um novo recurso por parte da Previdência Social. Então, a questão é o salário de benefício o salário vigente, né, a remuneração vigente na data do acidente. Né, em que pese nós não tenhamos, justamente porque houve o óbito no primeiro dia do mês, temos aí a CTPS no ID 272-796-212, que traz lá a remuneração vigente no mês de junho de 96 para se definir como base de cálculo, caso não se utilize o último salário, né, o salário anterior encontrado ali no Cadastro Nacional de Informações Sociais. E assim eu encerro e peço vênia a vossas excelências para que a sentença seja mantida em relação a esta parte, né, que reconheceu o salário de contribuição vigente na data do óbito como salário de benefício, até porque respeitou os ditames da lei, e mantenha, né, o direito à readequação, mas que seja reformada no tocante à extensão desse direito em relação à emenda constitucional 41. Né? Uma vez que, evoluído este salário sem a limitação, ele ultrapassa, né, o teto vigente na emenda constitucional 20. E, portanto, né, há que ser readequado também a emenda constitucional 41, né, como forma de atender a este, né, as mesmas garantias que são atendidas aos demais segurados, né, quando o salário de benefício é apurado com base na média. Né? E assim eu encerro. Agradecendo a oportunidade, pedindo desculpa pela extensão da sustentação e desejando a todos, né, uma excelente tarde de trabalho. Muito obrigado.
Obrigado. Cumprimento o doutor Etterson pela sustentação oral. Diante da sustentação oral e para melhor reflexão dos autos, eu vou adiar esse feito. Porém, eu consulto o nobre advogado se concorda que a gravação desta sustentação oral feita agora seja disponibilizada aos demais julgadores não presentes para fins de continuidade do julgamento em caso de ampliação de quórum. Se o advogado concordaria, então, que no caso de ampliação de quórum seria feita a coitiva da gravação dessa sustentação oral. Concorda?
Perfeitamente. Concordo e agradeço desde já.
Perfeito. Proclamo, então, o resultado parcial. Após sustentação oral, o processo foi adiado por indicação do relator, com expressa quiescência do advogado de que, em caso de ampliação do quórum, o julgamento será concluído com a colheita dos votos dos demais julgadores, os quais irão acessar o teor da sustentação oral gravada para a declaração de votos. Muito obrigado, doutor. Então, passamos agora ao item 604... de relatoria da desembargadora federal Ana Yucker, o processo 597392421-2019, autor Claudinei Soares, advogada Lucimara Leme Benites. Doutora Lucimara.
Boa tarde.
Boa tarde. Doutora Lucimara, com relação à dispensa da leitura do relatório, a senhora está de acordo?
Sim, claro, perfeito.
Perfeito. A senhora está com a palavra na sustentação oral, doutora.
Obrigada, presidente. Boa tarde, desembargadores, presidente, vice-presidente, relatora, doutora Ana, doutora Daldice, doutor Fernando, serventuários, Maria Luísa, do Ministério, da Procuradoria do INSS, meu boa tarde. E aqui o caso trata-se de um acordo monocrático, o qual acolheu a preliminar do INSS de anular a sentença. E também não apreciou o período de 2007 a 2011 como especial. Pois bem, quanto à anulação da sentença, eu entendo que seja um mecanismo prejudicial ao segurado. O processo administrativo foi protocolado em 22/12/2016. Portanto, 8 anos que está em trâmite esse processo. Em 22/12/2016, o INSS contabilizou 34 anos, 1 mês e 25 dias. Não reconheceu 7 anos como especial. Pois bem, deferiu em 4 de 2017, né? Abril de 2017. A sentença de primeiro grau foi prolatada em maio de 2018. Assim, foi feita pela ação contra as razões e veio o acordo monocrático pedindo anulação. Pois bem, de 2016 a 2018, ou ainda até agora, 2025, ocorreu o fato superveniente, que consta no artigo 493, 933 do Código de Processo Civil. E ele deve ser analisado, deve ser apreciado esse fato superveniente, tendo em vista que o segurado continuou trabalhando. Então, aqui, foi até embasado, a relatora embasou, com um acordo do Dr. Gilberto Jordan. E nesse acordo, o Dr. Gilberto, ele acolhe a preliminar do INSS, entretanto, ele julga prejudicado no mérito. Ele concede a prestação jurisdicional do Estado. Pois bem, aqui, na questão da anulação da sentença, eu peço, né, diante do fato superveniente, estando no 493, no artigo 933, diante dos princípios da celeridade processual, da economia, da teoria do acertamento, em consonância com o tema 995 do Superior Tribunal de Justiça, eu peço a essa corte que não devolva esses autos à primeira instância. Eu peço a essa corte que ela reafirme a DER na prolação da sentença de primeiro grau. Porque se 2016 ele tinha 34 anos, 1 mês e 25 dias, em 2018 ele preencheu os requisitos para aposentadoria por contribuição. Pois bem, o segundo ponto é quanto ao período de especial, né, trabalhado na empresa Produquímica, que é uma empresa de defensivos agrícolas, né, que ele trabalhou de 2007 a 2011. O acórdão, ele relata que ele trabalhava alternando entre operador de empilhadeira e no setor administrativo. Olhando o perfil profissiográfico, ele trabalha exposto a ruído, ainda que abaixo da terminação legal, mas a ruído, a silica livre cristalizada, que consta no decreto 3.048/99, calor. Então, esse chão de fábrica, além dele... Ah, e detalhe, ele abastece as máquinas com óleo diesel, que são os hidrocarbonetos. E ele sofreu um acidente com queimadura. Pois bem, olhando esse chão de fábrica e os agentes que o segurado está exposto, químico, físico, esse trabalho é pesado. Então, eu peço que revejam a questão, né, da que ele estava exposto. O INSS, um detalhe, o INSS, ele concede o período especial de 2008 a 2011, levando em consideração o agente químico. E ele trabalha no setor de enxofre lentilhado. Quem trabalha nesse setor, quando chega em casa, toma banho, passa perfume, passa creme, o enxofre não sai. O enxofre fica impregnado. É terrível o enxofre. Mas, enfim, então eu peço para que revejam essa situação. No acordo monocrático, também constou que não ficou, não se provou que a fonte era artificial. Nesse ponto, eu venho aqui a dar o exemplo de um acórdão julgado nessa nona turma pela desembargadora Daldice Santana, na apelação civil 5263-248/21/2020, aonde a relatora ela reconhece o período de 1998 a 2020 de um trabalhador rural no corte de cana. A doutora reconhece essa fonte ao léu, ao céu aberto, calor, como fonte nociva, prejudicial à saúde do trabalhador. Então, aqui, nesse ponto, tanto a fonte de calor artificial, chão de fábrica, como a natural, céu aberto, atualmente, ambas são prejudiciais à saúde do trabalhador. Então, devemos rever essas questões diante do direito ambiental, diante do direito trabalhista, e ver que, atualmente, diante dessa questão ambiental que vem ocorrendo no nosso país, no mundo, enfim, ambas as ações são prejudiciais à saúde. Então, eu peço que esse processo seja julgado, né, reafirmado a DEPRA, a prolação da sentença de primeiro grau. Peço para que seja revista a questão dos agentes nocivos ao qual o segurado estava exposto. Então, eu peço o julgamento agora, e não que ele volte para a primeira instância, visto que são 9 anos que ele está aguardando. Muito obrigada a todos. Uma boa tarde.
Obrigado. Cumprimento, ilustre advogado, pela sustentação oral. Com a palavra, a desembargadora federal Ana Yucker, relatora.
Doutora Lucimara, boa tarde. Estou vendo que a senhora tem bastante experiência. Foi bem assertiva. Agora, está 9 anos aguardando, é verdade. Eu tenho processo aqui no meu acervo que está há 20. Certo? Então, a gente está fazendo tudo que pode, mas também o que não pode não dá. Tá? Eu apreciei todas essas pontos que a senhora colocou. E a minha conclusão é que dá para reafirmar a DER para chegar em 2018, certo? É. Então, acho que isso atenderia o que a senhora apresentou no recurso e o que a senhora colocou agora, para sua constituinte ficar feliz, certo? Resolve de uma vez. Então, dá para reafirmar a DER, tá? Eu fiz a tabela de novo. Estou aqui, a gente chegou a 35 anos, um mês e 26 dias. Olha que feliz que a senhora é e a sua cliente também. Tá? Então, dá para reafirmar. Então, reafirmando a DER, a gente chega no tempo necessário. Então, vou dar parcial provimento.
Tá, obrigada, okay? Silêncio. Obrigada. Imagina. Boa tarde. Tchau,
Como boa tarde, desembargador federal Valdir Santana.
Eu acompanho a
nova
relatora, superintendente.
Perfeito. Eu também acompanho e proclamo o resultado na natura pura de se dar parcial provimento ao agravo interno da parte autora para reafirmar a DER no benefício controvertido em 1/1/2018 determinada sua concessão com o pagamento de todas as parcelas vencidas. Muito obrigado, doutora.
Obrigada.
Passamos, então, ao item 627 da pauta de relatoria da desembargadora federal Ana Yucker, processo 504.88561/2021. Autor, Valdemir Possani Oscar. Advogado, Carlos Alberto Copete. Doutor Carlos.
Ele se encontra.
Se encontra?
Ele se encontra, sim. Doutor, abre o áudio, doutor.
Carlos Alberto.
É Copete? Então, tá aí, ele tá aqui. Tá assim, só que ele não abriu o áudio. Doutor, abre o áudio.
Ele não tá conseguindo. Ele tá sim, ele está. Doutor Carlos, eu tenho que clicar no microfone que tá aí. Ele tá com risquinho. O senhor clica no microfone que o senhor vai conseguir falar. Aconselho o senhor a sair e voltar de novo.
Então, enquanto o doutor Carlos ele vai tentando regularizar a comunicação, eu consulto se algum advogado teve pedido de sustentação oral que ainda não foi sustentado e que deseja fazer sustentação oral para que a gente possa, então, incluir na pauta. Algum advogado presente que pretendia fazer sustentação oral e que ainda não foi chamado?
Eu, senhor presidente.
Qual é o processo do senhor?
É da pauta 454.
454.
Doutor Gilberto, da relatoria do senhor, seria o item 14, folha 14.
Esse item aí, então, ele está apontando aqui que foi resultado favorável ao solicitante e...
Provimento.
A questão ali é... Foi dado apenas o provimento parcial ao apelo do INSS para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação nos termos do voto lá, observando aquela questão do tema 1124. Com relação à dispensa do relatório, o senhor está de acordo?
Sim, senhor presidente.
O senhor está com a palavra, doutor, então, para sustentação oral.
Excelência, os argumentos recursais do INSS podem ser combatidos em conjunto. A sentença foi firme no sentido que a juíza se embasou no laudo pericial produzido em juízo, o qual apenas corroborou os PPPs que já haviam sido apresentados desde o procedimento administrativo, dentre os quais o da Santa Casa de Misericórdia, apesar de possuir algumas lacunas, refletiu que o laboro se deu em contato habitual e permanente a agentes nocivos. Vide trecho da descrição de atividades do PPP apresentado desde o processo administrativo. A apelada trabalhava no controle das doenças transmissíveis em geral e nos programas de vigilância epidemiológica, inclusive na UTI do mesmo. Desde o processo administrativo, o PPP da Unimed já se encontrava completo e abre a comprovar o direito com indicação de micro-organismos para todo o período, bem como responsável pelos serviços fundamentais para todo o lapso. Não foram utilizados, quando da aprovação da sentença, os PPPs retificados e apresentados judicialmente. Só foram utilizadas a prova pericial produzida em juízo, qual corroborou os PPPs que já haviam sido apresentados em sede administrativa. Em relação ao PPP da Santa Casa, desde o início, havia a menção, não tem levantamento ambiental no período. No entanto, no campo de baixo, constava indicação de profissional registrado para todo o lapso. Diante disso, inexistiu uma omissão do dever de colaboração da apelada. E com todo respeito, é risório quando estamos falando de um local de trabalho onde existem as piores doenças possíveis. Não se pode confundir a não apresentação de provas em sede administrativa com a incompletude dessas, sendo que neste caso é um dever do INSS em instruir o processo administrativo intimando a empresa para fornecimento da DTCAD. Ainda mais quando havia no PPP já apresentado a indicação de um responsável para todos os períodos. O próprio sentido do tema 1124 do Superior Tribunal de Justiça possui um viés cooperativo dos segurados para com a administração pública, o que não faltou em caso, posto que o INSS teve acesso a todos os fatos, sabia que se tratava de uma funcionária que era empregada na condição de enfermeira por todo o período, e mesmo assim não emitiu nenhuma exigência e apelado não tinha como ter conhecimento técnico à época para interpretar um PPP, sendo que os fatos foram apresentados e as inscrições de atividades evidenciavam a exposição. O próprio juiz Vacó deferiu a prova pericial mencionando a presença dos PPPs desde a sede administrativa. Eis que, embora as partes possam produzir toda a prova em direito admitida, fato é que os PPPs certificados não foram utilizados, até mesmo porque se eles fossem utilizados, a prova pericial teria sido dispensada. Dar negativo aos efeitos financeiros desde a DER, quando houve a prova pericial corroborando os PPPs apresentados desde o processo administrativo, mas não fazer quando existe contemporaneidade no PPP, é dada a máxima vênia uma incongruência e não existe razoabilidade. E subsidiariamente, caso não decidam pela retroação dos efeitos financeiros desde a DER que se pleiteia, deve-se suspender o feito até o julgamento do tema 1124 do STJ, o qual data máxima vênia é claro no sentido que os processos tramitando em grau recursal devem ser sobrestados. É o que eu gostaria de dizer, excelências.
Perfeito. Cumprimento o ilustre advogado pela sustentação oral. Na apreciação do julgamento da causa, o entendimento que foram apresentados novos PPPs. Em razão disso, a gente tem entendido que esse tema 1124 do STJ permite o julgamento desde já, e condicionando que no cumprimento, na fase de cumprimento, se esse tema vier a ser julgado favorável ao segurado, ele possa, então, entrar no cumprimento complementar. Esse é o entendimento pacífico da nona turma. Então, eu mantenho o voto e consulto, então, o desembargador Fernando Gonçalves como voto.
Senhor presidente, muito obrigado. Eu estou acompanhando integralmente Vossa Excelência. Eu assinalo que o tema 1124 começou a ser julgado e foi interrompido novamente com o pedido de vista do senhor ministro Paulo Sérgio Domingues, nosso ex-colega aqui no tribunal, mas ele começa a ser julgado já com a estatuição e algumas hipóteses em que a revisão deva retroagir a data do requerimento, dentro daquele prisma de visão de que se trata de um reconhecimento tardio de um direito conquistado anteriormente, mas já fixando pela senhora relatora algumas hipóteses em que vai se dar, sim, os efeitos financeiros a partir da citação. A nona turma, acho que faz bem, atua de forma inteligente. Ele dispara o cumprimento do julgado para não prejudicar o segurado, desde a citação, sem prejudicá-lo, na medida em que, se o tema vier a ser julgado favoravelmente à tese dele, ele vai, na fase de cumprimento julgado, vai poder se aproveitar disso com um precatório complementar, se for o caso, ou não, até no início mesmo da fase de cumprimento julgado, sem prejudicá-lo para que ele obtenha os efeitos financeiros desde a data do requerimento. Então, com essa justificativa, eu estou acompanhando integralmente Vossa Excelência, cumprimentando o doutor Diego pela sustentação, com a Clara, mas com essas ponderações.
Muito obrigado. Consulto como voto a desembargadora Anne Hucker.
Doutor Diego, é super clara realmente a sua exposição. Agora é isso que o doutor Fernando falou. Eu não consigo entender por que suspender se pode já executar o incontroverso. Eu sempre fiz assim na primeira instância e me senti feliz e grata em entrar em uma turma que entende da mesma forma, porque a parte precisa receber o incontroverso. Se depois for julgado de forma diversa, ele vai a favor dele, ele pega o suplementar, mas não fica parado. A gente sabe que os sistemas de apreciação de temas demoram muito, tem que ser muito maturado isso, né? Mais do que a carne para chegar no supermercado. Muito tempo. 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Então, a parte não fica prejudicada com isso. Né? E é esse o entendimento que, graças a Deus, a nona turma tem, e eu acompanho o voto e acompanho assim as colocações magistrais do doutor Fernando Davi. Tá? Senhor presidente, com o senhor.
Obrigado. Então, proclamo o resultado. A nona turma, por unanimidade, acompanha o relator. Eu tenho informações aqui da secretaria, que no item 162 da pauta, de relatoria da desembargadora Daldice Santana, a parte deseja fazer sustentação oral. O item 162, doutora Daldice, da pauta, é o processo 50.22.916.90.2023, a autora Maria Gersina dos Santos, advogada Carolina Coquete Teodósio Oliveira, está entre os que são resultado apontado favorável à parte solicitante da sustentação oral.
Está mudo, doutora Daldice.
Doutora Carolina, se encontra?
Sim, boa tarde. Boa tarde.
Boa tarde.
Sendo favorável, excelência, persiste o interesse na sustentação oral? Não, estou satisfeita, declino.
Ah, perfeito, então. Então, eu vou proclamar o resultado, doutora Carolina. A nona turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação.
Obrigada, excelência. Boa sessão.
Obrigado. Esclarecido, doutora.
Excelência, me perdoe interromper, Vossa Excelência.
Só um minuto, por favor. No item 627, doutor Carlos Copchetti já retornou à comunicação?
Aqui, excelência.
Tá. Quem que estava falando agora há pouco?
Sou eu, Vossa Excelência. O item 367. Gil Antônio Vieira, advogado. Ah, tá.
Então, para organizar os trabalhos, vamos dar sequência nesse, doutor Copchetti, que já tinha sido chamado. Depois, só fica aí, a gente vai dar a oportunidade para o senhor se manifestar.
Ok, então, aguardo.
Obrigado. Obrigado. Doutor Carlos, com relação à dispensa da leitura do relatório, o senhor está de acordo?
Sim, estou de acordo, excelência.
Tá, o senhor está com a palavra para apresentação oral.
Eu quero... cumprimentar a todos, boa tarde aos nobres julgadores, aos nobres colegas que estão assistindo e aos serventuários da justiça que estão nos auxiliando. Excelência, esse daqui é só um processo, na verdade é só direito processual, entendeu? O que que acontece? Eu entrei com um processo em 2015 para pedir uma aposentadoria para o meu cliente. Aí, como o PPP estava errado, estava faltando informações, eu pedi a desistência do processo, mas o Ministério Público não aceitou. Então, ele deixou julgar na segunda instância, só que eu fiz outro processo administrativo, que não é o mesmo processo judicial. Então, entrei com outro processo administrativo em 2019. O primeiro processo foi em 2015, o segundo 2019. Tem outro número de benefício. E daí eu entrei novamente com a ação e a juíza foi julgado litispendência. E o que não procede, porque é outro processo, não tem nada a ver. Um processo tem o PPP errado e o outro tem o PPP correto. Entendeu? Mas eu dei nova entrada administrativa. Eu queria a reconsideração disso, porque senão vai extinguir o direito do meu cliente. Se eu entrar novamente na justiça agora, vai dar litispendência de novo, porque agora eu vou ter dois processos julgados improcedente. Entendeu? Então, o que eu queria, a reconsideração, até expliquei aí no agravo interno, que o primeiro, 2015, o segundo, eu entrei em 2019, e daí a hora que ele julgou indeferido, eu entrei em 2021 com processo judicial. Mas o primeiro processo judicial é de 2018 e o outro é 2021. Então, um não tem nada a ver com o outro. Quer dizer, ele trabalhou mais tempo, ele teve outro PPP renovado, entendeu? Teve outro número de benefício, outro número de processo. Então, não é litispendência, não é igual. Eu queria a reconsideração, é por isso, essa é a sustentação. Agradeço, boa tarde.
Obrigado. Cumprimento o doutor pela sustentação oral. Com a palavra, desembargadora Ana Yucker, para o voto.
Doutor Carlos, adorei a sua sustentação. Só direito processual não é assim que funciona, né? Direito processual é instrumental. Se a gente não sabe trabalhar com instrumental, a gente não consegue chegar no material. Agora, eu já fiz o voto, mas eu vou, em atenção à sua eloquência, eu vou rever, então eu peço para adiar, senhor presidente.
Agradeço, excelência.
Ah, doutor Carlos, considerando o adiamento e se eventual ampliação de quórum, o senhor concorda que depois todos os jogadores possam votar ouvindo a sua sustentação oral?
Até se devolver para a primeira instância para eles analisar novamente, eu concordo também, sem problema.
Seria o caso.
Mas aí é condicionado a resultado, a gente não trabalha aqui, doutor.
Eu entendo. É que eu falo, não adianta a gente entrar no material se não resolver o processual primeiro. Mas para mim, tudo bem, eu concordo.
Posso então constar? Tá. Então, proclamo o resultado parcial. No item, a secretaria fará as anotações A semelhança do anterior. É. Então, agora, doutor Gil, que estava querendo a palavra.
Boa tarde, Vossa Excelência. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais desembargadores.
Qual
só
item,
uma dúvida.
Qual o item, por favor?
362, doutor.
362. 362, deixa eu localizar folha, aqui.
Folha 9, doutor Fernando.
Não, não tem problema. 362, né?
Isso.
Relatoria da doutora Daldice Santana. Não.
Não, doutor Gilberto.
Doutor Gilberto. Ah,
achei,
Gilberto.
Achei, folha, folha, achei, folha achei, desculpe, pois não, pois não.
Tá, doutor, pode falar com relação a esse 362, eu localizei.
Então, Vossa Excelência, eu só queria saber como foi dado o provimento à parte autora, né? A apelação da parte autora, eu só queria tirar, sanar a dúvida do parcial provimento do INSS, se é referente ao tema 1124.
Aqui, a proposta de voto, ela rejeita as preliminares da parte autora, em contrarrazões, rejeita a preliminar do INSS, não conhece de parte da apelação do INSS, na parte conhecida da apelação do INSS, dá parcial provimento da apelação do INSS, para determinar a compensação dos valores eventualmente pagos a título de auxílio por incapacidade temporária, ou outro benefício cuja acumulação seja vedada por lei após a data de início do benefício concedido nesta ação. Dá provimento à apelação da parte autora para determinar a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária no período entre a data do requerimento administrativo 4/9/2018 até o dia anterior à concessão judicial da aposentadoria por incapacidade permanente, em 8/11/2022, observados os honorários advocatícios do termo da fundamentação.
Ok, Vossa Excelência, eu tado, então, provimento a parte autora, eu peço a dispensa da sustentação oral, então.
Perfeito. Então, proclamo o resultado de acordo com o que já consta do sistema processual. Muito obrigado, doutor.
Obrigado. Uma boa tarde a todos.
Boa tarde. Então, agora, há algum outro advogado escrito para sustentação oral que não se manifestou?
Senhor presidente, tem a doutora Fernanda, está com a mão levantada. Não sei se ela quer alertar para isso. É isso, doutora Fernanda?
Boa tarde, excelência. Isso é o item 168, mas o David já respondeu aqui no chat que o nosso ficará por último, né, devido estar segredo de justiça.
Consulta a secretaria se há algum outro processo pendente. Bom, não havendo nenhuma manifestação.
Esse e o 109, que são sigilos.
Tá. Bom, então, ante a inexistência de qualquer outro processo pendente de julgamento dos que integram os feitos sem sigilo, né? Então, nós vamos tendo em vista que foram inseridos no PJE todos os votos, anotações, divergências, pedidos de vistas, retiradas de pauta e adiamento, e com a manifestação do Ministério Público Federal, eu procedo então ao julgamento em conjunto dos feitos que não os dá, que serão de sequência na questão do sigilo, devendo a secretaria tomar as anotações constantes do sistema. Algum membro da turma deseja fazer alguma observação quanto a esses processos que estão sendo tratados agora?
Não.
Então, ante a concordância da turma, a julgadora proclama os resultados constantes do PJE relativo a esses feitos, cabendo à secretaria realizar os devidos apontamentos. Bom, na sessão aberta, então, não havendo mais nada a tratar, a gente, então, encerra essa parte e nós vamos passar agora, então, para as sustentações orais com processos sigilosos. É o item 168, né? De relatoria desembargadora Daldice Santana, é o processo 510-4094-25-2024, apelante Sabrina Kelly Araújo Jesus, a advogada Karina Teixeira da Silva Martins, apelado também Carlos Eduardo Silva Bragança, a advogada Fernanda dos Santos Silva Galan. Então, eu peço à secretaria que tome as providências necessárias, então, com relação ao prosseguimento da sessão de forma sigilosa.
Ok, doutor, vou parar a gravação.
A secretaria, então, tomar as providências necessárias para retomar a sessão normal.
Já tomei, doutor Gilberto. Obrigado.
Então, eu consulto aos advogados, aos meus pares, se há algum voto ou que queiram destacar, ou se podemos proceder ao encerramento da sessão, uma vez que já foram julgados em conjunto todos os demais processos que não haviam nenhum impedimento.
Sem problema.
Senhor presidente,
pois não?
Não tenho nada a acrescentar ou a pedir destaque.
Perfeito. Doutora?
Nada, senhor presidente. Pode encerrar. Nada.
Obrigado. Então, ante a concordância da turma julgadora, proclamo os resultados já anunciados, devido à secretaria dos apontamentos. E nada mais a ser apresentado, declaro encerrada a sessão às 16 horas e 19 minutos, agradecendo a presença de todos, inclusive da ilustre representante do Ministério Público Federal. Muito obrigado.
Obrigado, boa tarde. Obrigada. Boa tarde a
até
todos.
Amanhã.
Obrigado.
Boa tarde.
Até amanhã.
Até.